Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, amigos! E agora começa mais um Rota da Seda. No programa de hoje, prosseguimos com o bate-papo com o praticante brasileiro de Tai Chi Quan, Givanildo Rodrigues de Paula. Ele está aprendendo Tai Chi no local onde esta arte foi criada, a aldeia Cheng Jia Gou, na província de Henan, no centro do país. Nesta edição, Gil vai nos ensinar alguns movimentos básicos do Tai Chi, além de desvendar os encantos desta arte milenar chinesa. Vamos lá! Qual é o charme de Tai Chi Quan para você?
Acho que para mim é a possibilidade de unir uma prática que te possibilita perceber o corpo, perceber a atividade corporal que tá acontecendo, né, no corpo, perceber também o quanto é importante trabalhar a respiração correta, o quanto ela te ajuda a ter clareza de pensamentos. E uma outra coisa também é perceber que a respiração também te dá mais vigor. A respiração também te conecta com, te possibilita gerar cada vez mais energia para tonificar os teus órgãos internos, para te fortalecer não só o corpo, mas para te fortalecer também internamente. Né? E junto com isso tudo tem esse trabalho da mente. Então é uma junção de muitas coisas, o que me encanta no Tai Chi.
Pode citar alguns movimentos que é muito fácil para quem tiver interesse a aprender a começar Tai Chi Quan, também para todas as idades,
claro,
para você
claro.
Encontrar o equilíbrio do seu corpo.
Claro, claro. Como você comentou, o Tai Chi é excelente para todas as idades. E em Cheng Jai Gou é muito comum você ver nas escolas crianças fazendo Tai Chi, o que geralmente no Ocidente as pessoas dizem que não, que criança não pode fazer Tai Chi porque é muito lento, precisa de uma atividade mais aeróbica ou mais dinâmica. E foi muito, está sendo muito bonito e interessante ver crianças fazendo Tai Chi, assim como também ver pessoas com idades mais avançadas também fazendo Tai Chi. Então, acho que para responder o que você me perguntou, vou te contar um pouco um dia de treino.
Okay.
Então, geralmente, às 8 horas da manhã, eu começo o meu treinamento. E começo o meu treinamento, que leva mais ou menos 30, 40 minutos, fazendo a postura que a gente chama no Ocidente de postura parada, ou postura fixa, ou postura da árvore. Que é como se a gente estivesse abraçando uma árvore, os pés paralelos, joelhos flexionados, e aí você encaixa bem o quadril, alinha bem a coluna e fica nessa postura, né? E aí mantém queixo alinhado e respiração sempre no tantien. E você fica nessa postura durante um tempo. Esse momento da aula é conduzido pelo pai do meu mestre, que é o Shen Xiaoxin. Então, geralmente ele vem, te corrige, ajusta um pouco a posição da cintura, se você não está com o encaixe correto, posicionamento dos braços, às vezes do queixo também. Então, essa primeira parte do meu dia leva mais ou menos 40 minutos.
Fica na mesma posição.
Na mesma posição. Então, nessa posição é muito comum, é como se a gente estivesse fazendo uma espécie de uma meditação. Então, né, você tem um trabalho intenso na parte das pernas, principalmente nas coxas. A postura não pode sobrecarregar joelhos, né? Você tem que trabalhar o encaixe do quadril e distribuir o seu peso nas coxas e manter a coluna alinhada para que o peso do teu corpo se distribua, né? Você não pode sobrecarregar nem joelhos nem tornozelos. Posição dos braços um pouquinho abaixo da altura do peito, né? língua tocando levemente o palato, o céu da boca, e respiração, tantien. Então, essa é a minha primeira atividade.
Essa já relaxa muito.
Já relaxo, já consigo também. E é uma atividade que te esquenta muito. Nesses dias de frio em Shenzhaigou, de 5, 6 graus, é uma atividade que faz com que a gente trabalhe muito com a nossa energia interna.
Uhum. Estimular as nossas
energias. Sim, isso, trabalhar com os órgãos internos. Depois disso, tem uma pausa aí de uns 20, 30 minutos, e aí retoma as aulas às 9 horas. Retoma as aulas às 9 horas fazendo o que a gente chama de exercício de aquecimento, fazendo um pouco de alongamento para você trabalhar as pernas, trabalhar a cintura, trabalhar com as articulações, né? Exercícios simples de rotação de pulso, rotação de tornozelos, rotação de joelhos, rotação da cintura, rotação dos braços para frente, para trás, cervical, né? Pescoço para lá e para cá. Depois disso, tem alguns alunos que treinam formas diferentes. Depois disso, eu pratico uma forma chamada Laojia Yilu, que é a primeira forma de Tai Chi que é ensinada na família Chen.
Uhum.
Então, isso a gente faz em grupo. É uma forma que tem mais de 70 movimentos, né? E aí o mestre vai te ensinando isso. A cada dia ele te ensina um, ou dois, ou três movimentos. E essa forma, como eu já sei a sequência inteira, o que eu tenho feito a cada dia, eu tenho lapidado os meus movimentos, tenho feito correções dos movimentos, correções da postura para não sobrecarregar nem lombar, nem cervical, nem os joelhos. Então, depois que você aprende uma sequência de movimentos, tem um processo de lapidação dessa movimentação. Faço isso por um longo período, que vai até 11h30 da manhã. Tem a pausa para o almoço, depois voltamos às 14h30 da tarde. E aí retomo algo parecido com o que eu comentei agora, até às 17h30 da tarde.
É preciso muita paciência.
É preciso bastante paciência. Mas é muito bom, assim, os benefícios e aquilo que você sente no corpo é muito, muito gostoso, muito bom.
Que no início as pessoas vão achar um pouco repetição, sempre é.
Isso.
Mas pouco a pouco você vai sentir o benefício, você vai sentir o resultado, né?
Exatamente, exatamente. E tem uma outra coisa que eu aprendi aqui com as minhas viagens para a China, que é muito importante, é que aqui na China existe uma relação muito bacana com o movimento. Então, eu vou num parque aqui na China, eu vejo as pessoas se movimentando, dançando, jogando peteca com os pés, fazendo tai chi, cantando, dançando em duplas. Então, tem uma cultura nas praças, não só nos parques, mas nas praças, com música, dança, dança coreografada. Isso é muito rico. Então, não é simplesmente ir para uma academia de ginástica fazer ginástica. É uma disposição para estar se movimentando.
Sim.
Se movimentar para que o corpo se sinta vigoroso, para que a gente tenha cada vez mais uma melhor saúde. Então, isso é uma sabedoria muito valiosa e que nós, no Ocidente, precisamos cada vez mais fazer isso.
Sim.
Não simplesmente fazer atividade física para aumentar a massa muscular, mas fazer atividade física, se movimentar.
Hoje em dia, com esse ritmo de vida e com essa cultura da vida moderna em grandes cidades, as pessoas ficam cada vez mais afastadas.
Exatamente.
Da natureza. E os chineses agora estão, não só agora, mas antigamente, dão muita importância a ter contato com a natureza.
Com a natureza.
Não só ficar isolado nos prédios, no apartamento, mas tem que sair, tem que respirar o ar, tem que caminhar, fazer o movimento dos seus corpos.
Exatamente.
E também ter um convívio com as pessoas, uma rede social para conhecer novas pessoas, né? E acho que Tai Chi Chuan reflete a nossa cultura.
Com certeza.
De o equilíbrio entre o o ser humano e a natureza.
Exatamente.
Depois de você terminar o estudo aqui em Changjiagou, você vai voltar para o Brasil?
Sim, sim. Eu tenho um projeto muito especial com o Tahiti, que é poder retornar para o Brasil e poder retomar também as aulas, retomar classes de Tahiti, voltar a dar aulas de Tahiti. Meu grande interesse é poder disseminar no Brasil, e começando por São Paulo, que é a cidade que a minha família vive e que eu vivo também, poder dar aulas de Tahiti. Por conta disso, eu junto com dois irmãos de Kung Fu, temos um espaço, um centro cultural em São Paulo, que está quase terminando de ficar pronto, mas já nesse momento já tem aulas de Kung Fu acontecendo no espaço. E a ideia é que assim que eu retorne ao Brasil, possa começar um processo de divulgação do Tai Chi Chuan da família Shen. Uma forma também de honrar aos meus mestres, honrar a tradição da família Chen, honrar a tradição de Changjiagou.
Fale chinês, fique, ouça e aprenda o chinês da China.
Olá, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um programa comigo, Catarina Camboias, com dicas para melhorar a aprendizagem do seu chinês. Comigo hoje tenho aqui a Joana.
Olá a todos, meu nome é Joana, tenho 20 anos e neste momento resido em Pereira da Foz. Estudo chinês desde os 6 anos, parei por uns breves momentos, mas decidi retomar, uma vez que ambos os meus pais são chineses e talvez isso dê continuação a algum tipo de negócio.
Ou seja, tu vieste para aqui, para a China, já tinhas algumas luzes de chinês.
Exatamente.
Até desde muito cedo.
Sim.
E como foi a adaptação aqui? Boa, má, rápida?
No meu caso, eu gosto do dinamismo desta cidade. Gosto de cidades agitadas, portanto, aqui foi uma novidade, claro, mas foi uma coisa que eu gostei.
Qual seria a tua dica para uma pessoa melhorar a aprendizagem do chinês? Para ser mais fácil?
Para adquirir o vocabulário de forma aleatória, sugiro conversar com as pessoas, tanto para abordar os temas mais básicos, que consegues adquirir nas aulas, como também, talvez, conversas mais profundas. Para falar sobre temas mais específicos, sugiro ter um parceiro de linguagem e falar sobre isso.
Tu agora estás a estudar chinês, por isso, no teu futuro, esperas que a tua vida profissional vá por aí, certo?
Claro. Espero ter alguma oportunidade de emprego aqui na China e...
Era isso que eu ia perguntar. Esperas trabalhar aqui?
Sim.
Porquê?
Por causa do mercado de trabalho.
É mais fácil.
Exatamente. Há mais oportunidades aqui e eu não estou a ver qualquer oportunidade assim lá fora.
Aqui em Pequim, qual seria o local que mais te marcou?
Eu gostei bastante de conhecer o Centro do Porto.
O Distrito das Artes.
Exatamente. Tem uma variedade de exposições. É um sítio onde sinto que as pessoas conseguem dar asas à criatividade desde que tenham lugares em que eles podem. E é sempre bom, é sempre uma qualidade para eles conhecer coisas novas.
E a pergunta que eu faço a toda a gente, a comida chinesa. Gosta?
Eu não gosto da comida do norte, portanto, sendo os meus pais de uma família do sul, a comida do sul caracteriza-se mais pelo sabor mais suave e por essencialmente marisco, em vez de massas comem mais arroz. Eu prefiro a do sul, portanto, eu não me dei muito bem com Pequim.
Mas, com a comida daqui?
Sim, mas mesmo assim há aqui um ou outro prato que ainda vou ter saudades.
Bom, caros amigos, o Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou a Silvia Jin e até a próxima semana.